Sabe por quê? Eu sou rica!
Bem-vindo a mais um podcast
Sono Research. Sono Research. Sono Research.
No bolso.
No bolso.
No bolso.
No bolso. E na bolsa.
Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte Suno Research. Está começando mais uma edição de No Bolso e na Bolsa, o podcast de finanças pessoais da casa. Comigo, Lucas Goldstein, e analista Suno Research, Gabriela Mosman. Olá, Gabi.
Olá, Lucas. Como é que você está? Olá a todos, espero que todo mundo esteja muito bem, saudável e feliz.
Em quarentena, né, Gabi? Estou em casa na minha humilde residência, novamente, mais uma edição de No Bolso e na Bolsa sendo gravada à distância. E este episódio, a gente gostaria de abordar uma questão. Exatamente, a gente está no momento de pausa, a gente está no momento de reflexão, e a gente gostaria de saber uma das grandes dúvidas que se tem, especialmente no meio do caminho. Você acha bacana investir em aprofundar a sua carreira ou investir diretamente no patrimônio? Existe essa dicotomia? Não existe essa dicotomia? Você, afinal, vai ganhar mais lá na frente? Vai ganhar menos lá na frente? É isso que a gente quer saber hoje, né, Gabi?
Exato! E isso não é tão óbvio como algumas pessoas podem pensar. É muito dependendo de situação para situação e o tipo de investimento, né? Porque não vai ser um único tipo de investimento que você pode fazer na sua carreira ou também no seu patrimônio.
E para isso, nós temos um convidado especialíssimo, é o professor Marcelo Luiz Costa Pereira. Ele é professor de administração na Universidade Estácio de Sá, aqui em São Paulo. Né, Marcelo? Tudo bem?
Como vai, Lucas? Satisfação imensa, honrado por estar junto contigo, com a Gabi. Prazer aí, Gabi. Estou à disposição de todos, né? Nesse momento de quarentena que vivemos, enfim, de superação e principalmente de recapitulação, né? Da nossa existência, vamos dizer assim.
Estamos em uma encruzilhada histórica, tá todo mundo em casa, todo mundo deixando de viver do jeito que viveu, mas uma hora vai retornar e esperamos que podemos estar, inclusive, mais preparados. Tem gente fazendo cursos extras, cursos livres, faculdades oferecendo coisas, diversas alternativas. O que que você, Marcelo, está fazendo, além de aproveitar a sua residência nesse momento?
Bom, Lucas, a oportunidade é única, porque mais do que nunca vivemos uma época que algumas palavras se fizeram presentes, dada a tecnologia, o avanço que estávamos tendo até antes da quarentena, e com certeza daremos continuidade durante a quarentena e pós-quarentena, que são as palavras disrupção, ser disruptivo e ressignificar as coisas. A rotina, ela nos chama a ressignificar os nossos horários e atividades, principalmente no ambiente familiar, no ambiente de nossa residência, enfim. E isso nos traz, como no meu caso, a rever questões de horário, a desacelerar quanto aos deslocamentos, mas principalmente acelerar quanto às atividades, porque aí eu não tenho mais deslocamento de um trânsito, de um transporte público, de um transporte privado, para de repente gastar esse tempo e aproveitar esse tempo num estudo, aproveitar esse tempo numa nova qualificação, mas num aperfeiçoamento que me faça ter um degrau a mais quando nós voltarmos.
Inclusive, Gabi, você tá na sua humilde residência, mas você era uma pessoa que aqui em São Paulo morava um pouco perto da Suno. Você tá conseguindo mesmo assim economizar tempo nesta fase?
Sim, com certeza. Eu acabava, muita gente não sabe, né, mas eu sou gaúcha e acabei me mudando para São Paulo para trabalhar na Suno, então aproveitei já para morar pertinho para economizar já um tempo, né, dessa rotina. O bom é que a Suno como em si, ela já é uma empresa que ela já tinha aí um 30, 40% do seu pessoal trabalhando em home office, então foi fácil pra gente adequar isso. E meu trabalho, como é muito vinculado à internet, facilitou bastante pra mim. Antes da Suno, trabalhei bastante tempo em casa, na parte de redes sociais, desenvolvimento de conteúdo. Então pra mim foi super tranquilo esse momento de adaptação.
Este é o momento de planejar, de ver o que, que vai acontecer, o que, que pode acontecer nas nossas vidas. Na sua opinião, você acha que conseguir salvar uma parte do salário para investir continua sendo bom? Mas e se fosse possível aumentar esse salário? Tem uma proporção ideal para eu investir em títulos, em ativos ou na carreira? Qual é o foco principal na sua opinião e na opinião do professor para eu conseguir maximizar os ganhos para eu conseguir ter uma vida melhor, uma vida intelectual, uma vida financeira melhor no médio e longo prazo?
Por favor, Gabi, fique à vontade.
Algumas pessoas acabam pensando que não vou investir nisso porque faculdade é besteira ou esse tipo de desenvolvimento é besteira. Já outros começam a focar demais e começam a fazer diversos cursos e investir sem realmente ter uma aplicação e ter um retorno. É algo que a gente tem que buscar ter um equilíbrio, mas eu entendo que a melhor coisa para alguém fazer é ir fazendo esses investimentos aos poucos. Vai fazendo uma faculdade ou um curso e vai tentando já se recolocar no mercado, ver se aquilo já consegue algum tipo de retorno para não acabar se especializando demais e não ter uma recolocação. Porque eu vejo muita pessoa: e se eu fizer esse curso? Se eu tirar essa certificação? Se eu fizer bababá, bababá, bababá? Se você também não tem a experiência, é um pouco difícil também, não é algo tão fácil. E vale lembrar que é muito do período da vida, porque não adianta você simplesmente querer gastar um caminhão de dinheiro em algum curso, alguma especialização, se você também não quer ficar naquela profissão por muito tempo, você não quer ficar naquele mercado por muito tempo, que talvez não dê tempo de você ter esse retorno. Da mesma forma que eu acho que quando uma pessoa é jovem, ela tá ingressando no mercado, eu acho que é um período para ela investir, sim, nesse desenvolvimento, mas não só investir em termos monetários, mas investir em termos de tempo mesmo. Ela se dedicar mais para fazer uma faculdade, talvez um pós-graduação, porque ela vai ter bastante tempo para colher os frutos desse investimento.
Eu complemento e concordo plenamente aí com a Gabi. As duas coisas elas podem acontecer concomitantemente, quer dizer, elas podem acontecer momentaneamente, no mesmo momento, e até muito mais para o investimento do que propriamente para a educação. A educação hoje online, ela te possibilita chegar, no ensino digital, o ensino chega até você, contanto que você se apresente para tal. Só que a parte de investimento se destaca mais, principalmente nesse período de quarentena, preparando até para uma possível volta mais breve possível. A restrição de circulação há uma economia gerada, teoricamente, pela diminuição dessa mobilidade que as pessoas têm, como a Gabi falou bem na primeira parte, que foi a questão do almoço, a questão que eu mesmo posso ter citado do transporte ou de uma gasolina no trânsito, enfim, isso nos remete que esses recursos que nós estávamos destinando para os gastos de mobilidade, nós poderemos transformá-los em poupança. E uma poupança não exatamente no investimento em caderneta de poupança, mas no investimento em outras modalidades, e com isso nós criarmos um retorno crescente, criarmos uma escala recorrente de recebimentos que seja muito interessante.
Normalmente as pessoas dizem que não tem dinheiro e não tem tempo. Então agora, tempo elas têm, porque se elas não tiverem tempo agora, dificilmente elas vão ter em outro momento da vida. Elas poderiam utilizar esse tempo agora para tentar se desenvolver em algumas características e algumas áreas da vida delas que elas estão pecando um pouco. Por exemplo, daqui a pouco elas não têm tanto conhecimento sobre finanças e investimentos, que é uma área da vida. A gente tem que saber lidar com o nosso dinheiro. Principalmente porque tem muita gente que vai acabar tendo aí um declínio na sua renda, infelizmente, por elas estarem impossibilitadas de trabalhar. Elas poderiam, talvez, após já a saída desse confinamento.
Perfeito. O foco dentro do que possa ter de atuação, ele é fundamental, até mesmo em assuntos complementares. Haja vista que, por exemplo, numa atuação de alguém que atue no setor de finanças, ou bancário, ou até mesmo de consultoria para empresas, enfim, por que não fazer aquele curso que sempre possa ter reclamado porque o tempo não deixou, né? E não fazer agora e aproveitar esse recesso, enfim. Mas todo curso que, de repente, possa pegar em banco de dados, possa pegar no data science ou no big data ou tecnologia, e vale ser alicerçar fundamentos que possam atender melhor o cliente quando nós voltarmos na plenitude das atividades, com certeza vale muito a pena ter esse investimento na área de educação.
Professor, na sua opinião e na sua experiência, quais costumam ser as situações de vida e de carreira nas quais dá para perceber que talvez seja necessário um upgrade?
Bom, eu vejo a necessidade do upgrade sempre, mas sendo mais objetivo, eu acredito que o upgrade ele seja utilizado principalmente nas oportunidades, não somente na necessidade. As oportunidades, às vezes, a pessoa pensa em não fazer aquele curso ou galgar aquela certificação, ou um novo curso, um após, ou um mestrado, enfim. Mas não é o momento, eu não acho o momento. Mas apareceu, de repente, uma boa oportunidade quanto ao valor, de repente uma boa oportunidade de fazer com um grupo de amigos ou com algum colega, enfim, e de repente se faça. Essa da oportunidade é que seja melhor para que seja realizado. Uma oportunidade, de repente, dentro do trabalho, quanto a uma reestruturação que possa estar ocorrendo, como agora. Nós temos hoje um assunto muito nas empresas de rever os quadros, até mesmo, infelizmente, o tom da demissão está sendo tratado, porém a reestruturação é inevitável para a volta pós-quarentena. E isso vai ser revisto quanto a funções, isso serão revistas as funções, as atividades, os processos dentro da empresa. É uma oportunidade para que esse acadêmico, esse que não é acadêmico ainda, possa galgar os novos degraus e possa avançar na sua carreira e até mesmo nos seus ganhos. Não somente uma necessidade, né, de repente um chefe pedir um diploma, uma certificação, enfim. Hoje nós somos demandados a cada minuto para uma nova expertise. Basta só a gente perguntar o seguinte: você vai estar preparado? Eu vou estar preparado? Quer dizer, estaremos preparados? A preparação, ela não espera a oportunidade sim pega os preparados e galga eles as funções e melhores salários.
Quais são as opções? Qual é a diferença entre lato sensu e stricto sensu, as oportunidades de pós-graduação que se encaixam nessas categorias? Quais são essas opções para a pessoa que quer dar esse upgrade?
Nós temos assim, na verdade, três opções: o lato sensu, a pós-graduação a título de especialização, o MBA, que é uma especialização um pouquinho melhor vista, vamos dizer assim, do que a própria especialização simples do lato sensu, stricto sensu acadêmico. Então, o stricto sensu é um mestrado, ele visa a formação não só do professor, mas ter todo um estudo que o alinhe com a pesquisa acadêmica, com os estudos que possam reduzir o gap entre empresa e universidade, que possa levá-lo inclusive ao doutorado e aí seguir em uma carreira de doutorado, pós-doutorado, livre docência. E aí vai. Formação mais para pesquisa acadêmica, mais para a área acadêmica. Outra formação de mestrado é o mestrado profissional. Formação de um mestre, só que um mestre profissional, que é muito mais ligado às funções, às atividades de uma empresa e que muito atrai CEOs, COOs, enfim, CFOs das empresas. Porque ele lia a parte da pesquisa, a parte acadêmica, com a parte prática da empresa. São dois mestrados, o profissional e o acadêmico, de forma alinhada. Só tem uma diferença, que o stricto sensu, o aluno ele possa escolher as disciplinas, que são as chamadas cadeiras, ele pode escolher as disciplinas em que possa cursar. No mestrado profissional, ele não tem exatamente essa escolha, ele tem a grade praticamente fixa, o número de disciplinas a cumprir e não tem uma escolha, ele tem a sucessão das disciplinas e ele tem que cumprir para poder tirar a titulação no caso do mestrado profissional.
Na parte de finanças, Gabi, você acha que investimentos podem acabar sendo uma alternativa para se preparar financeiramente? Você acha que, por exemplo, eu quero fazer um curso daqui a um tempo, alguns anos? Quais são as alternativas? Eu vou na renda variável? Eu vou na renda fixa?
É muito importante as pessoas entenderem, primeiro, o prazo, quando que elas querem fazer e o que elas querem fazer. Porque daí a gente consegue estipular prazos e e uma meta para a pessoa guardar esse dinheiro, né? É importante as pessoas entenderem também que o ideal é esse valor que a gente vai guardando para essa pós, essa especialização, investir numa renda fixa. Porque eu acho muito difícil alguém querer guardar um dinheiro para fazer um pós-graduação mais daqui 5, 10 anos, né? Que onde a gente poderia investir numa renda variável. E eu já vi tanta gente vir falar comigo: ah, eu tinha um dinheiro guardado para fazer um pós, fazer um intercâmbio, coloquei em ações e agora caiu. Eu digo, gente, você não pode fazer isso. Se você tá guardando dinheiro para alguma coisa que você quer fazer daqui 1 ano, 2, deixa na renda fixa, porque é um risco que você tá tomando de esse investimento acabar caindo, você tendo uma desvalorização, e não dá pra gente tomar esse risco se a gente quer algo realmente que aconteça. Outra coisa, vale lembrar que quando a gente vai fazer algum pós, pagar, normalmente a gente consegue alguns descontos, se a gente paga à vista, se a gente já faz uma entrada na prestação. Então é por isso que é muito bom a gente já ter esse dinheiro guardado. Outras pessoas, às vezes, estão guardando dinheiro porque querem fazer um MBA, um pós no exterior, e envolve diversos tipos de custos, e essa pessoa também vai ter que ter dedicação exclusiva. Alguns mestrados no Brasil, você também precisa ter dedicação exclusiva. Então é importante você ter, você levar em consideração essas questões, porque talvez você vá ter que deixar de trabalhar e precisa ter um dinheirinho guardado para se sustentar nesse tempo, tá? Mas eu não tenho dúvidas que a gente fazer um planejamento, de novo, você entender o que você quer nesse prazo, você conseguir aí ter uma ideia de quanto você precisa economizar mês a mês para você guardar esse dinheirinho, investindo ele numa renda fixa, alguma coisa sem muita volatilidade, para você conseguir sim concretizar esse objetivo de fazer esse curso, especialização ou o que, que você estiver visualizando.
Temos o lado do recrutador e temos o lado do candidato, e muitos dos candidatos são alunos do professor Marcelo Luiz Costa Pereira. Eu queria saber do professor, na sua experiência, o que, que o recrutador acaba buscando num candidato e quais são os diferenciais que costumam ser trabalhados com o aluno na universidade e que importam lá na frente, na hora da entrevista, na hora da contratação.
Bom, Lucas, uma das coisas que trabalhamos muito na Estácio, no Laboratório de Projetos de Gestão, é o núcleo de apoio da carreira. E ele busca exatamente suscitar habilidades, trabalhar as soft skills do candidato e principalmente forjar dele, quer dizer, ter o hábito, o treinamento, a orientação para que ele sempre seja proativo, para que ele sempre busque esse aperfeiçoamento, que ele sempre aja de forma positiva, proativa nas ações. Então requer para basicamente do candidato hoje, até podemos dizer, um perfil que seja mais próximo de um empreendedor, mas um empreendedor dentro de um outro empreendimento, no caso de ser empregado, de ser funcionário, colaborador, o nome que tenha, numa outra empresa. Então, o intraempreendedorismo, né, para que não tenha o retrabalho, diminua a questão de erros na execução e, principalmente, a superação de expectativas e de resultados conforme possa ter estabelecido com a sua chefia. Hoje, os programas de trainees, eles praticamente põem à prova desse candidato, os programas de trainees ou até mesmo as próprias seleções, qual é o nível de atenção e de proatividade desse candidato. Hoje o RH é estratégico, erros procuram ser ao máximo praticamente o risco de erros, os riscos minimizados para que não tenha o gasto simplesmente perdido com aquela contratação e que de repente tenha que contratar de novo um outro candidato porque aquela seleção foi inócua, foi errada, enfim. Então se busca isso, é a proatividade, é o lançamento da iniciativa desse candidato e principalmente de que ele seja ávido, interessado em saber, em fazer e principalmente aprender e desaprender para aprender de novo.
Vamos testar a Gabi, aproveitando que temos um professor aqui conosco. Se a Gabi fosse chefe, quais seriam... O que ela gostaria de ter na mesa na hora de contratar um analista de fundos da Suno Research?
Então, algumas características que eu acho interessante, principalmente para lidar com pessoas, são a humildade de saber que quando tá errado, de pedir auxílio, de não... Assim, de admitir que não sabe, porque isso é muito importante, porque eu prefiro que alguém chegue pra mim e fale, eu não sei, preciso de ajuda, do que simplesmente passar um tempo e eu perguntar, for cobrar alguma coisa e a pessoa simplesmente não fez porque ela não sabia. Então eu gosto quando a pessoa tem essa humildade de admitir erros e de admitir o que não sabe. E eu também gosto muito de uma característica das pessoas que buscam informações, são curiosas, querem as respostas por elas mesmas, vão futricando, vão tentando descobrir as coisas, vão descobrindo informações e gostam de buscar conhecimento.
Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
Apenas que você conhecimento.
Já claro que a gente precisa de uma questão um pouco mais técnica, né? Pra ser analista de investimentos. Então, a gente precisaria alguém com uma formação superior. Não precisa ser em economia, administração. Pode ser em áreas afins, tanto de engenharias. Não precisa ter uma formação específica na área. Mas é bom ter uma experiência. Já ter um conhecimento prévio de finanças, investimentos. Talvez uma experiência trabalhando nesse segmento. E, claro, um pós-graduação, um mestrado, sempre auxilia, como também ter uma certificação, né? No caso de analista de investimentos, a gente precisa de alguém que tenha a certificação CNPI.
Tendo em vista a pessoa que tá gostando de falar de mercado, tá um pouco assustada, mas quer uma formação maior, Gabi, quais são as oportunidades dessa pessoa, especialmente se ela estiver fora de São Paulo, de conseguir um conteúdo, de ter um networking para buscar mais esse conhecimento e até entrar no mercado?
Então, é muito importante as pessoas entenderem que hoje a gente tem algo extremamente poderoso que é internet, né? A internet, ela possibilita inúmeros conteúdos de forma gratuita e muitos conteúdos de qualidade. Então, a própria Suno tem muitos conteúdos, você pode buscar até órgãos reguladores como CVM, a própria B3 tem conteúdos e fornece aí palestras em outras regiões, tá? Eu acho que até o professor Marcelo, ele consegue falar um pouquinho mais sobre isso, mas é interessante para essas pessoas elas estarem atentas para cursos, palestras. Claro que no momento assistir uma palestra física pode ser complicado, mas essas pessoas buscarem aí ver o que pode estar acontecendo na cidade delas para gerar aí um networking, conhecer quem tiver em volta, mas aproveitar da internet hoje, porque a gente tem muito desses conteúdos direto no seu computador, então você consegue assistir cursos, palestras gravadas feitas ao redor do mundo inteiro no seu computador.
Sem dúvida, Gabi, hoje o acesso informação, sinceramente, fica do seguinte modo, só não consegue quem não quer. Mas principalmente de quando se quer, vá buscar, que se tenha atenção quanto à confiabilidade, à transparência, que haja, não tenha um conflito de interesses e principalmente se tenha uma atuação lícita e totalmente em prol de ajudar aquela pessoa que esteja buscando aquela informação. Então, o investidor inicial, aquela pessoa que está com ainda as economias em centenas, não digo em milhares ainda, mas em centenas, mas que vá construindo as suas informações, vai vendo quem é quem no mercado. Nós estamos aqui mediante dois especialistas, então por que não buscar a partir dessa referência, não simplesmente de qualquer uma pessoa num vídeo ou numa colocação que se veja na internet. Então essa confiabilidade, com que busque com um amigo que de repente já faça um investimento, por mais que seja mais conservador possível, mas é já uma luz que se abre, uma orientação, como já posso ter dito aqui, a questão de ver se tem uma certificação, se tem um respaldo de um registro, para que possa colocar essas poucas economias e fazer com que ela seja sustentável no seu crescimento de juntar e principalmente fazer multiplicar, que é assim o objetivo de cada um.
Em matéria daí da Amazônia, como é que eu abordaria isso? Que pode ser uma história interessante, né?
Sem dúvida, Lucas. Eu tive a oportunidade de morar 6 anos no Acre, em Rio Branco, no Acre. Dizem que quem vai pro Acre não volta. Eu sou
que você tem vivo a dizer das pessoas que acham que o Acre não existe?
Pois é, eu sou o exemplo... Pois não, Gabi.
Eu só vou contar uma piada aqui, que na época que eu fiz cursinho, eu tinha um professor de geografia que falava que Lost foi gravado no Acre.
Pois não, então. Então, lá hoje, eu cheguei em 2004, saí em 2009, voltei para São Paulo, eu sou carioca. Eu falo isso porque hoje tem muitos gaúchos, muitos matogrossenses, matogrossenses do sul, e aí vai curitibanos, e aí vai no Acre. E eu sou exemplo vivo de quem vai pro Acre e volta. Mas enfim, a questão de ter residido no Acre, ele possa ter, com certeza, me deu uma visão multicultural, de diversidade, não simplesmente sobre meio ambiente ou sustentabilidade, mas principalmente de que o consumidor principalmente de ativos, consumidor de investimentos, ele é igual e tem os mesmos receios e virtudes e defeitos como qualquer um outro de qualquer outra região ou de qualquer outro, possamos dizer assim, de outro país. Por quê? Ele quer, obviamente, os seus recursos sendo multiplicados, ele quer seus recursos sendo preservados e, principalmente, ele preza sempre pela melhor informação. Eu sempre digo, não só no meio acadêmico, não só na Estácio, mas eu digo até para amigos, que nós não temos hoje concorrentes somente do outro lado da calçada. Nós temos concorrentes em qualquer outro país ou qualquer outro estado, enfim, porque o consumidor vai atrás do que é melhor, do que é bom, da boa informação e, principalmente, daquilo que ele tem confiança. Então, seja no interior do Nordeste, onde eu já possa ter trabalhado, não residido, mas trabalhado, Norte, Nordeste, eu trabalhei o Brasil todo, posso lhe afirmar, hoje o consumidor, a principal e histórica dificuldade do consumidor é de que ele tenha a disciplina. A partir do momento que ele consegue iniciar um hábito, ele mantém um hábito em determinado tempo, ele vai manter esse hábito para o resto da vida ou até vai dar foco para que ele se aperfeiçoe. Eu falo isso, inclusive, principalmente em relação a investimentos. Comece aos poucos, mesmo que seja conservador, e ele vá tomando corpo, ele vai tomando coragem, entre aspas, para que ele galgue outros níveis e ele faça uma gestão da sua carteira, diversificada ou não, dos investimentos. Eu falo isso porque a gente encontra pelo Brasil pessoas que atuam aqui na Bovespa, atuam aqui na B3, de forma como home broker, atua, quiçá, lógico, pontualmente, um ou outro, em bolsas fora, em fundos internacionais, com compras de imóveis, investimento em ativos, seja na Flórida, seja em Lisboa, como eu já tive a experiência em fazer transações. Então acontece, o meio acadêmico ou o meio da sociedade faz com que construa, edifique bons hábitos para que seja galgado a satisfação e principalmente a confiança, o elo de confiança entre pessoas e instituições. E aí, como foi falado já, a questão das palestras, a questão das informações, vira praticamente, tem o médico da família, vira praticamente o consultor da família, vira o consultor de investimentos da pessoa física, um amigo pessoal que, de repente, não mais se discute investimentos, mas discute sobre qualquer outro assunto.
Esse é o grande papel, na sua opinião, do meio educacional, não somente de agregar conhecimento, mas agregar hábitos? Como é que acaba funcionando essa questão? Porque, às vezes, você terminou um curso, você para, você cria. É como tem questões, inclusive econômicas, de finanças, que a Gabi, ela costuma comparar com dieta, com exercício físico. Você acha que educação acaba sendo para toda a vida justamente na construção desse hábito? E o que dizer para a pessoa que terminou um curso, está querendo entrar em outro, mas não sabe exatamente como retomar esse hábito? Ou até mesmo quer ser um autodidata?
A universidade, o mundo acadêmico, com certeza, ela cria bons hábitos, ela cria, pelo menos chama de uma disciplina de uma aula presencial, de uma aula digital, de uma aula à distância, o nome que tenha. Sempre tem que ter disciplina para poder estar disponível naquele momento, para poder assistir e, principalmente, estar aberta às informações que possa receber e, principalmente, compartilhar, vamos dizer assim. Então, acontece, o mundo acadêmico, ele possibilita, com certeza, essas oportunidades, porque haja visto, eu já citei aqui a questão do laboratório de projetos de gestão, projetos em gestão, e no laboratório nós buscamos esse compartilhamento de experiências, de informações entre o acadêmico, o docente e o empreendedor. Então, quer dizer, ele busca em integrar o que o acadêmico vê no, na teoria com uma necessidade prática que estava aparecendo através de um empreendedor, através de uma empresa, através de uma instituição que nos procura, para que nós possamos atuar de forma que, sem nenhum ônus para esse empreendedor, e possa, mas principalmente fazer com que a prática aconteça com o nosso discente, né, nosso aluno. E a oportunidade desses bons hábitos é com que ele ele se anime, se motive a sempre estar atento para poder servir, porque ele é um servidor, sendo colaborador, empreendedor, enfim, ele é um servidor do outro, né? Então ele busca esse hábito. Como bem falou, quanto terminar um curso e continuar um outro, ou fazer um, não tem oportunidade melhor, Lucas, do que terminar um curso e emendar de repente numa pós, emendar numa outra graduação que seja de mesmo foco, não fazer administração e logo depois fazer medicina, a menos que queira montar um hospital e administrar o seu hospital, tudo bem, mas não tenho muito foco, então faz uma pós-graduação ou uma outra graduação que tenha o mesmo foco, isso mantém ativo e principalmente dá perspectiva, linha de horizonte nessa atuação pessoal na parte profissional.
Quais são as fases da vida, na sua opinião, que você acha mais adequado? Investir na carreira ou acabar acumulando para aposentadoria?
Então, eu acho que as duas são coisas que a gente tem que ter foco sempre. Se você tá chegando a um momento da sua vida em que você já tá visualizando se aposentar em breve, nem que seja daqui a alguns anos, já não vai valer mais a pena você investir na sua carreira. O ideal é você investir na carreira quando você tá iniciando, principalmente com bastante tempo, onde vai te demandar fazer faculdade, um pós-graduação, mas continuar investindo em cursos, palestras, livros, de uma forma constante ao longo que você vai aí querendo ainda uma ambição atingir alguma posição superior ou se manter em algum cargo elevado em que você esteja com foco. Já quando você tá num momento que você percebe que você não tá querendo se dedicar tanto ao seu trabalho, você já tem aí uma quantia boa investida e sabe que não vai faltar mais muitos anos que você vai querer se aposentar, daí realmente não vai valer, porque você não vai ter o tempo suficiente de colher esses frutos dos seus investimentos. Agora, se você tá numa situação financeira não tão boa e você é um pouco mais velho e você nunca guardou tanto dinheiro e percebe que mesmo um pouco mais velho vai ter que continuar no mercado, é importante você continuar investindo na sua carreira, porque você vai querer ainda ter essa competitividade. Você ainda vai querer que as empresas te olhem e vão querer te ver com aquela visão de nossa, eu quero esse profissional. Mas se você começar a investir para sua aposentadoria desde jovem, eu acredito que vai chegar uns 55, 60 anos, você já vai estar vislumbrando poder se aposentar, então não vale tanto você investir na carreira. Mas eu acho interessante as pessoas sempre terem a mentalidade de investir em si mesmos. Buscar conhecimento, leitura, ver filmes, séries possam te acrescentar, porque o conhecimento é algo que vai estar sempre agregando a gente, independente se isso vai ser aplicado na carreira ou não.
E outra, o conhecimento não ocupa espaço, e sempre, por menos que a pessoa possa falar assim, ah, não vai ser útil, ela vai utilizar esse conhecimento em algum momento e com certeza vai agregar a alguém da própria família, ou até mesmo ela numa atuação mais à frente. Quanto ao investimento, me permita, Gabi, só uma opinião.
Claro.
Sobre a questão da poupança, né, para a Previdência, se não seja assim, seja para um filho, seja para um projeto de vida, seja para uma família, para a família, seja, coloque sempre um propósito à sua frente, e esse propósito, com certeza, ele te alavancará, além dele, de outros tantos assuntos que você não imaginava quanto, antes de pensar nele, né? Então, quer dizer, que não seja, de repente, uma aposentadoria, uma questão de idade, mas seja o filho, seja a família, com certeza os propósitos é que hoje não nos faltam para poder nos guiar e nos alavancar para uma situação melhor.
Inclusive, a gente vai fazer um episódio futuro, Gabi, sobre não somente investir na carreira, mas aquela pessoa que, opa, topou que tá meio bambaleante aí, não gostou da carreira que escolheu aos 20 anos e quer virar a chave, né, Gabi?
Exato. Isso é alguma coisa que pode acontecer muito frequentemente e ocorre, né? Porque eu sou da opinião que a gente é muito novo aos 18, 20 anos pra decidir uma uma carreira para seguir o resto da nossa vida.
Então, professor, eu adoraria que você desse as suas considerações finais e aproveitar já esse momento, a gente falou por quase uma hora, aproveitar para agradecer a sua presença, Marcelo Luiz Costa Pereira, professor de administração da Universidade Estácio, aqui em São Paulo.
Lucas, Gabi, honrado demais por participar desses momentos, desses minutos, dessa oportunidade, principalmente em discutir temas tão valorosos hoje para todos nós, né? Não só para aqueles que estão nos ouvindo, mas para nós mesmos, porque pelo menos é aquela situação, nós vendemos aquilo que compramos. Então, a ideia de que tudo que falamos possa com certeza ser do nosso dia a dia, ser do nosso hábito e principalmente ser do nosso propósito. A questão de carreira com investimento, a carreira é o seu investimento. Quem faz a carreira é o profissional, é o acadêmico. Quem faz o seu investimento a partir do primeiro passo que dê é também o profissional, é o acadêmico, é a pessoa que nos ouve nesse momento. Então, acontece. Preparar a semente, principalmente esse primeiro passo, tem que ser dado, tem que ter essa iniciativa. E, no mais, se aperfeiçoar nesse hábito e galgar outros degraus, galgar outros patamares e especializações. Estou muitíssimo satisfeito e alegre por participar e muitíssimo obrigado aí pela oportunidade, viu?
Episódio diferente, né, Gabi? Muito obrigado, professor.
Exato, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui.
E Gabi, que você acha de acabar trabalhando essas questões no bolso e na bolsa, não somente questões de investimento e finanças, mas também questões de investimento em si, né?
Exato, porque a nossa vida como um todo é a gente aprender a investir em nós mesmos, em coisas que nos trazem valor. E não necessariamente esse investimento precisa ser monetário, ele pode ser com o tempo, ele pode ser com o nosso esforço. Então, eu acredito que sim, vale muito, porque tem muitas coisas que podem ter retornos altíssimos em que a gente não precisa investir um centavo, mas nosso tempo, dedicação e esforço.
Então aproveite seu tempo, não só se você estiver na quarentena, mas depois da quarentena, para ouvir os outros episódios de No Bolso e na Bolsa, onde a gente explica de forma simplificada os principais conceitos desse mundo dos investimentos, né, Gabi?
Exato, isso mesmo. Vai lá, aproveita esse seu tempo livre para começar a fazer uma mudança financeira na sua vida.
Inclusive, Gabi, eu queria fazer um quadro no final do programa, onde respondemos perguntas. Você acha bacana colocar no seu Instagram? Aliás, qual é o seu Instagram? Colocar um story lá com uma caixinha de perguntas.
O meu Instagram é @gabrielamosman. Podemos pensar nisso, sim.
O que que você acha? Vou deixar no meu Lucas Goldstein. Você pode ir lá também. Esta foi mais uma edição de No Bolso e na Bolsa, o podcast de finanças pessoais da Suno Research. Eu sou, você sabe, o Lucas. Estou sempre com a Gabi Mosman e até a semana que vem, próxima terça-feira, com mais um episódio. Um abraço e até semana que vem.